Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News. O presidente Lula criticou hoje a taxa básica de juros durante a posse de Aloísio Mercadante na presidência do BNDES. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Ah, Diego, o presidente Lula tem certeza absoluta que o Banco Central, né, que Roberto Campos, né, diretor do Banco Central, está sabotando o seu governo, cujo objetivo é sabotar o governo Lula, né? E aí o Lula acha que não tem justificativa para manutenção dos juros nesse patamar, que é a saída para combater os problemas que estão acontecendo agora na economia, não passa pela manutenção dos juros nesse patamar, né? E acha que isso, na verdade, está travando o crescimento, está atrapalhando o oferecimento de crédito, está atrapalhando a retomada e está em cima, está bastante em cima. É claro que tem uma série de empresários bolsonaristas que estão, que vão, né, que fazem uma crítica, né, mais pesada a Lula, tem outros empresários que até fazem, que também não bolsonaristas, que fazem coro com Lula, tem muita gente insatisfeita com juros, tem gente insatisfeita, aí é aquela briga, né? Tem gente dos dois lados aqui, mas é claro que Lula acha que está sendo sabotado, né, pelo Banco Central e está partindo para cima. É claro que aí você tem uma parte do mercado que, inclusive, se beneficia de juros altos, né? Que tá, que responde, que aí o dólar sobe, que dá aquela reação, mas Lula tá na batalha, né? É interessante porque na primeira gestão de Lula, Lula 1, né, em 2003, quem fazia esse papel era exatamente o vice-presidente de Lula, né? José Alencar, cujo filho hoje está na presidência da Fiesp.
Verdade, Sakamoto. E Mercadante na condução do BNDES também, né? Tem um pessoal aí criticando bastante, falando que ele tem papel na política econômica do governo da ex-presidente Dilma, né? Na parte ali que houve um descontrole das contas públicas.
Olha, o governo Lula já deixou claro que ele não vai apostar novamente na política de campeões nacionais como ele fez anteriormente. A política de campeões nacionais que elevou, né, ajudou no crescimento de empresas como JBS, grandes empresas, por exemplo, transformar empresas brasileiras em plataformas exportadoras, né? E o governo Lula já deixou claro que não fará isso novamente, que vai privilegiar o fornecimento de crédito para empresas nacionais, para a indústria nacional, mas muito também focado em pequena empresa, né, no fomento da pequena e da microempresa, no microcrédito, vai ter uma prioridade em cima disso. Tem muito empresário, eu falei com alguns empresários, o Diego, tem muito empresário que está satisfeito com a ideia de que acha que com o Mercadante lá vai ter abertura e fornecimento de crédito para a indústria, né? Crédito mais fácil para a indústria. Acontece o seguinte, existe uma diferença entre o Lula, o presidente Lula, ele bate de um lado, o Mercadante está apontando algumas coisas do outro. Eu acho que, na verdade, no final das contas, né, não há uma preocupação, não há porque acho que a indústria brasileira se preocupar, porque a política vai ser bem diferente, e o Lula está fazendo o quê? Está fazendo o papel de tentar forçar, né, a redução dos juros, né, tentar polarizar com o Banco Central para reduzir os juros, mas a política industrial via Mercadante deve ser aquilo mesmo que foi prometido, né? Não vai ser bem diferente do que foi durante o governo da ex-presidente Dilma.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que não tem a pretensão de concorrer nas eleições de 2026. Sobre isso, fala Leonardo Sakamoto.
Olha, o interessante, primeiro, que aí em 2026, né, o próprio Valdemar da Costa Neto tinha lançado ela, né, a presidência. Diz que ela poderia disputar a presidência em 2026, né? Não foi a oposição que falou isso. E aí que está uma história engraçada. A Michelle usou essa postagem para atacar a oposição, para falar, oposição, fica tranquilo, olha. Mas não é a oposição que está preocupada com ela se lançando. É o bolsonarismo, é a direita, não é a esquerda. A esquerda está só olhando e dando risada, na verdade, né? Quem está preocupado? Quem está falando? Quem falou de lançamento da Michelle originalmente foi o Valdemar da Costa Neto. Quem está discutindo, né, se a Michelle, quem está tentando apoiar, o nome da Michelle são setores da direita e da extrema-direita. Quem está brigando com isso, tentando bombardear, são setores da direita e da extrema-direita. Há uma briga neste momento, Diego, para saber quem vai ser o sucessor do Bolsonaro. Quem vai herdar o bolsonarismo? O bolsonarismo como corrente, como comportamento justiceiro, como esse comportamento miliciano, né, da justiça com as próprias mãos, né, desse ultraconservadorismo violento da extrema-direita, isso é maior do que Bolsonaro. Bolsonaro ajudou a modelar e dar forma, mas é maior do que Bolsonaro. Se Bolsonaro se torna inelegível, quem é que herda o bolsonarismo? E aí tem uma disputa interna na direita muito forte por ele. Você tem a própria Michelle, você tem o ex-vice-presidente, hoje senador Hamilton Mourão, você tem nomes bolsonaristas, tem o Ricardo Salles de São Paulo, Bia Kicis, Carla Zambelli, tem um monte de nomes novos, como Nicolas Ferreira, né? Tem vários nomes disputando quem é que vai herdar o bolsonarismo, né? E aí é que está o ponto. A Michelle mente ao dizer que é oposição. Quem está brigando pelo espólio do Bolsonaro é a direita, e é a direita mais radical. E é essa direita mais radical que está ou defendendo que ela saia ou tentando dinamitá-la desde já para que não saia e fique com eles esse espólio.
A defesa de Jair Bolsonaro e do PL quer que o STF invalide ações que correm no TSE sobre a reunião do ex-presidente com dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. Lembra aquela reunião em que ele repetiu teorias da conspiração sobre urnas eletrônicas e promoveu ameaças golpistas? Essa punição pode ajudar a fortalecer a tese de que Bolsonaro usou indevidamente a estrutura do Alvorada para atacar a integridade do processo eleitoral. O advogado eleitoral de Bolsonaro e do PL, que é o Tarcísio Vieira, afirma que o ex-presidente fez a reunião na condição de chefe de Estado e buscando dirimir quaisquer dúvidas sobre a transparência do processo eleitoral. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Só para lembrar todo mundo, né? O que o Bolsonaro fez naquele momento com os embaixadores foi uma grande festa da sua própria inelegibilidade, né? O Bolsonaro lançou naquele momento a pedra fundamental da sua inelegibilidade, ou seja, dele se tornar inelegível. Por quê? Porque ele usou o Palácio do Planalto para vender um discurso golpista contra urnas eletrônicas. Não é um chefe, não foi um chefe de Estado. Aquilo se conectava com todo o seu discurso eleitoral, de que batendo nas urnas eletrônicas, né? E vamos lembrar que aquela bateção de urnas eletrônicas, de que as urnas eletrônicas eram fraudadas, de que as urnas eletrônicas não apontavam a realidade, aquilo adubou o 8 de janeiro, por exemplo. Adubou o golpismo de 8 de janeiro, adubou os atos terroristas de 24 de janeiro, quando tentaram explodir o aeroporto de Brasília, adubou os atos terroristas de 12 de dezembro, de 24 de dezembro, que é o aeroporto de Brasília, de 12 de dezembro, que é a tentativa com a queima de ônibus e de carros e a tentativa e os ataques diretos à sede da Polícia Federal. Ou seja, tudo aquilo, na verdade, começa em ações como essa do presidente. O pior que o presidente usou, não é que ele fez isso na rua, subindo num caixote de madeira ou num comício, não. Ele fez isso utilizando a estrutura do Palácio do Planalto, não só a estrutura física, toda o chamamento dos embaixadores, chamou com o seu cargo de presidente os embaixadores para ouvir aquele discurso vergonhoso, mequetrefe, vagabundo, né, tosco, né, de atacar o sistema eleitoral brasileiro. E não só isso, ele também trouxe a estrutura da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, a TV Pública do Brasil, para transmitir essa vergonha. E aí, isso gerou uma ação contra ele, a ação essa, que tem a grande chance, é uma das que tem maior chance de todas as ações, né, de tornar o Bolsonaro inelegível, dependendo do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. E agora ele está o quê? O advogado está defendendo, está com medo, está tentando retirar a ação, porque sabe que pode fazer com que Bolsonaro não dispute a próxima eleição, as próximas eleições. E, claro, se a justiça brasileira for realmente justa, vai ser isso. Gente do céu, se eu pego um órgão público e transformo isso em casa da mãe Joana para minha campanha eleitoral, eu vou ser punido. Por que ele não pode? Por que que Bolsonaro é especial?
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde.
Qual?